agenciadepodcast.com.br.
Coletivo, coletivo, eu estou aqui. Coletivo,
coletivo,
coletivo, eu estou aqui.
Vamos lá!
Está começando mais um episódio, mais um coletivo de... coletivo de Naja, um episódio muito espiritual, porque é um episódio sobre uma coisa que mexe com o espírito de todas as pessoas, que é um episódio sobre beleza.
Sim.
Beleza. Que é um conceito amplo. É um conceito amplo. Mas sabe o que, que não é um conceito amplo? Personalidade das pessoas. Eu quero saber que personalidade está na minha frente.
A personalidade é... Eu sou... Complicado e perfeitinho.
Complicado. É perfect, né, em inglês.
Uh-huh.
A pessoa que tá escutando, qual o teu nome?
É Gabriela.
Gabrielinha, da onde?
Que caravana?
Gabrielinha.
Da Zona Norte.
Da Zona Norte, Gabrielinha. Gabrielinha tá aqui há quanto tempo?
É, 2 dias.
Dois dias. Tá esperando o Rio Negro ou o Solimões? Hein, Gabrielinha?
Bom.
Não sabe,
foi longe demais, às vezes
eu
a gente vai.
Eu só vim pra pegar o dinheiro do lanche.
Quer a música da Paula Fernandes, Gabrielinha? Quer? Eu sou o radialista que interrompe as pessoas, sem nenhum sentido.
O pior radialista.
Você acabou de ganhar um sorteio. Você
acabou de ganhar um Polystation.
Uma viseira da Fubu.
Louco,
então,
cara.
Então, a Gabriela Carvalhal, puta guerreira.
Mãe sem filho, né?
Mãe sem filho. E a gente tem uma... convidada muito especial que já participou desse podcast
já.
Semana passada.
Uhum. Parece que foi ontem.
Foi
agora, na verdade.
Ela trabalha comigo na minha firma, que é o Império Girafa.
Ótimo nome.
E, por favor, se apresente. Fala no microfone, por favor, que é essa tecnologia aí.
Eu sou a Isabela Garcia, CIS, e eu sou indecisa.
Tu tá tímida? tu tá tímida?
Eu tô tímida.
O que...
É só Naja do meu lado.
O que te deixa com mais vergonha na vida? Vamos falar sobre isso.
Vergonha.
O que te deixa com timidez? O que te deixa constrangida? Eu te deixo constrangida.
Olha
por quê?
Logo eu.
Tu é um pau no cu.
É, isso é verdade.
É verdade. É. Mas hoje foi um dia legal.
Hoje foi um dia massa.
E hoje daí tu não foi o alvo da zoação.
É verdade. Que tem
uma menina nova que está trabalhando com a gente. E ela mandar um beijo pra Lari. E aí eu tava assim, Cis, a gente não pode deixar esse dia passar tão fácil assim. Deixa. E ela tá começando bem há pouco tempo, assim, segundo semestre, faculdade, então. Tem o primeiro mês trampando com a gente. Daí eu mandei uma mensagem. E aí, cara, tu resolveu um negócio amarelo, né?
Não, tu botou. Você resolveu aquele troço vermelhinho? Aí ela, que troço? Não era vermelhinho, era amarelo. É,
daí,
eu,
tá, eu ia
olhar na cabeça da mina e não tinha nada.
Daí, não tá no Trello, então. Tu não upou ainda. Ah, cara, era pras duas, sei lá, a gente começou e...
Meu Deus, coitada!
Não, mas durou 5 minutos.
Tá, foi rápido.
Mas foi o suficiente pra mim ter um ataque de ansiedade fudido.
Porque teve uma vez que a gente tava falando que eu acho que eu falei uma parada pra Cis, que é o lance dos vídeos, que teria que refazer algo em torno de uns 200 vídeos.
Eu quase tive um ataque.
E eu acho que... Eu não sei se foi dessa vez, mas já teve outra vez que eu brinquei com o Dico que eu esqueci um tempinho de falar
ele
que...
Ele sempre esquece.
Eu esqueci
de falar filha da puta. Aí, ó.
Isso é bem pau no cu.
É, bem pau no cu.
Você é esse cara, velho.
E quem é você? Essa é a minha pergunta.
Rick Martin.
Mas tem um outro codinome, né, Rick?
Cotô.
Você tá preferindo que a gente chame como hoje?
Rick.
Tá.
Um,
tá bom, Rick.
Dois, três... Um passito pra trás, é Maria.
Rick, fala, fala sobre o tema, Rick.
John, no...
Teu tema é beleza.
É, o Rick Martin é um cara bonito.
Tu é lindo. O Rick Martin é bonito.
Ele é um cara muito, muito bonito.
Tu é uma nota 7, né?
Eu sou 7.
O Rick Martin é um que no máximo 6.
É, o Rick Martin é que... Não, o Rick Martin é um...
Não, o Rick Martin é um 9.
Não, 9 não, cara, é um 8.
Ah, eu tô um ponto do Rick Martin.
É que tem... Tu, na tua escala, tu tá um ponto do Rick Martin.
Tá, tudo bem.
Que eu acho o símbolo da confiança.
Você tá ligado, né?
Cara, mas o assunto de hoje, o Carlos Otávio acabou não falando com clareza, mas o assunto é beleza.
Beleza.
A gente vai falar sobre beleza, a gente vai discutir A beleza. O que é beleza? Gabriela, pra você, o que é beleza?
O que é beleza? Por que, que eu tenho que começar hoje tudo?
Porque tu tá na minha direita, eu tô fazendo uma rodinha, eu não sei.
O que é beleza? Ah, não sei, não quero definir.
O conceito de belo.
O conceito de belo.
É algo...
É simetria? É apenas simetria?
Mas tá, a gente tá falando do quê? De tudo?
É que eu acho que o conceito de belo é algo que você absorve.
Agradável.
Você absorve aquilo de forma agradável. Seja ouvindo, seja colocando a boquinha, seja.
Colocando a boquinha. Tu falou com a voz tão nojenta, cara. Colocando a boquinha.
Ah, me odeio às vezes. Vendo. Não, colocando a boquinha, retira. Mas vendo ou ouvindo, eu acho. Uma música é bela. Algo pode ser belo.
É verdade. E talvez o que define o belo é que te toca de alguma forma.
Pô, sempre positivo, acredito eu.
Eu acho que às vezes, por exemplo, falando sobre música, às vezes eu escuto uma música e se ela é, tipo, me toca de alguma forma, eu acho ela bela, independente da forma, ela pode me deixar triste. Mas sim, eu acho, putz, isso é bonito pra caralho.
Entendi.
Acho que se ela toca a gente de alguma forma, se ela mexe com você de alguma forma, acho que pode ser considerado bela.
Qual foi a última música que tu escutou e te tocou dessa forma? Tu pensou, puta, que... Ou letra, ou uma parada, tipo, ah, que parada foda. Rolou alguma que tu lembre, assim, de cabeça?
Cara, eu acho que assistindo o filme do Queen, eu tive várias... Eu conheço, obviamente, as músicas do Queen, mas eu não sou uma grande conhecedora da discografia. Então, tinha várias músicas que às vezes que eu nem lembrava, na real, lá. E acho que, por todo o contexto, eu fiquei emocionada em vários momentos.
Sim. Eu gosto muito de ver a audição de X Factor, né?
Eu amo.
Muito foda.
Principalmente da galera que é desacreditada.
Não, aquela mina surda.
Essa eu não vi.
Gente, é o melhor vídeo. Eu não sei se é X Factor ou qualquer um desses parecidos. Acho que é o Got Talent. É muito foda, a
mas
mina é
ela,
surda.
E ela, tipo, escuta zero.
Ela perdeu toda a audição dela com 18 anos.
Ah.
E aí ela aprendeu a cantar. E aí meio que ela confia que tá bom.
Porque
e aí
ela risca
ela tem
forte,
os músicos.
Porque, né?
Ela já cantava antes de perder a audição. E aí
mas
ela...
deve ser muito treta, velho.
E ela canta descalça. Porque aí ela consegue sentir a vibração pra saber o tom... Não,
será
falta.
Que o Xande da Harmonia do Samba é surdo?
Ele canta descalço.
Ele canta descalço.
Não sabia disso.
Não, eu não sei.
Pode ser.
Tô trazendo essa dúvida aqui.
Acho que a Maria Rita também canta descalço.
Talvez. Aí.
Ela tem gente que canta descalço. Não sei.
O Xande...
Tinha uma menina que era de fora também que cantava descalça. Ah. Lily Allen, sei lá.
A Vitória também só descalço.
Olha aí.
A Ana e a Vitória ou
as duas? Só descalço.
Isso é um perigo.
Eu já ouvi falar de vários músicos que abominam isso, porque o chance de você tomar
caralho,
um choque no
horroroso,
palco é altíssimo.
Se tu for lá nos Estados Unidos, aí tudo bem, mas tu vai aqui tocar na
lá, interior, lá em Santos.
No interior de Minas Gerais.
13ª festa da goiaba.
Os caras mal têm fiação, tá louco, velho. Tá louco.
E aí tem um cara chama Pol Potts.
Que é esse Pol Potts?
É um cara que ele vendia celular. É antigaço esse cara. E aí ele cantou ópera.
Uhum.
Nessun Dorma. E aí eu chorei.
Chorei.
Porque a galera era muito pau no cu, a galera ficava zoando o cara. Só pro cara. O cara falou, eu sou vendedor de celular, pá. E o cara tinha uma aparência que, no senso comum, não era agradável. E aí ele falou que ia cantar ópera. E a galera meio que deu um... Tá bom, vai lá então. E aí ele cantou pra caralho, assim. Em geral chorou, até eu.
Isso aí... Eu não sei, eu nunca fui muito
foi
desses
belo.
Programas de reality shows, assim.
Eu vou te passar, velho.
Me passa.
É
eu
foda,
lembro, eu lembro que tem uma... Puta, agora a minha ignorância não deixa eu chegar lá, mas tem uma mina que toca uns ukulelês, que ela é bem bombada nessas coisas.
Ah, e ela é aquela... É uma
bem
criancinha,
novinha,
não é? Bem novinha. Ela gravou disco e tudo
cara,
mais.
Ela
quem
tão
que
bem.
É essa menina?
É...
Ela é uma loirinha?
Não, puta, não lembro
tão. É uma meio loirinha.
Eu lembro só que ela era muito nova, não lembro da aparência.
Ela não tinha dente.
Ela tinha uns dentes meio tortos.
Não, porque tem uma menininha que chama Colby Kylert, eu acho.
Colby Kylert é a mina do... Mas ela é, tipo, velha, ela tem a nossa idade.
Ah, então não é essa mina. É uma loirinha, que não, agora ela tá deve ter 16 anos. Mas na época...
Agora tá 16, tá
não, bem. Ela não é uma criança, né?
Que 16 anos?
O quê?
A Colby, cara.
Não, é outro nome, a menina que eu tô falando. É uma loirinha que não tinha dente. Ela tinha uns 5 anos quando ela participou disso aí. E ela cantava pra caralho, mano.
Bom, acho que do ukulele só tem uma e a gente deve estar falando da mesma, mas ela tinha dente, sim.
Não ter dente,
eu acho da hora, ukulele. Tinha um cara do Havaiano que canta muito. Israel Kamala.
É a Grace Vanderwall.
Qual
é
ela, desculpa?
Grace Vanderwall.
Grace Vanderwall.
Ela era ela desses programas aí?
É. Ó. Oh.
Não é essa menina.
Eu não sei, eu preciso escutar.
Ah, tô ligada, essa menina.
Não, eu vou procurar.
Você tá falando da mesma pessoa que eu, Cotô, não.
E ela canta de forma bela?
Ela foi uma das que eu, tipo, puta, que legal, porque a maioria, eu tenho um pouco de preconceito com esses programas, que eu acho que a maioria é a galera meio com timbre de voz de igreja, que é a pessoa que canta afinadaça, mas a voz não tem tanta identidade.
Mas aí é o músico falando, né?
Puta, eu não sei se é tanto de músico, cara. Eu acho que talvez não tenha essa percepção, mas tu sente que...
Tá faltando um negócio.
Tá faltando uma identidade. Tipo, tá faltando uma personalidade na voz em si. Não é questão técnica, não é questão de impostar, não é nada. E aí eu acho meio... Rola muita voz genérica, assim. Que é as minas que cantam pra caralho. Que fazem...
que treme. Eu adoro essa galera.
Os melisma do caralho lá. E aí eu tenho um pouco de preconceito. Mas tem gente... One Direction, não é uma parada disso?
One Direction. Eles fizeram a audição. Eu sou fã, hein?
Mas eles não ganharam?
Não, eles fizeram a audição cada um separado.
E aí, eles foram
o
junto.
Simon... Manda esse cara?
Não sei.
Que geralmente é o que faz o papel do cara
cuzão.
Ele
é o dono do programa?
É. É o cara que fala assim, você não... Quem falou que você canta bem tá te tirando, você é ruimzão, sai fora. Ele é meio cuzão.
Esse da mina descalça, ele que...
pediu pra colocar um tênis.
Não, ele ficou emocionadaço. Ele acabou indo pro time dela.
Aí ele que juntou o One Direction. Ele falou, vocês separados são meio estranhos. Mas se juntar, dá um rolê.
Pô, esse cara fez um dinheiro aí, né?
Porra, milionário, né?
Fifth Harmony também.
Esse é o rolê dele, né?
Quem?
Fifth Harmony, aquela...
Foi ele também.
Fifth Harmony é muito foda.
É muito.
Elas que tem Work.
É muito
foda essa música.
Foi assim também, as meninas foram separadas e ele juntou.
Acho que tinha uma que era uma dupla, não era? Acho que tem um deles que foi...
Rio Negro e Solimões, eu acho.
Gino e Geno.
Não, era uma dupla e juntou num quinteto.
Ana Vitória.
E
Sandino.
Era uma dupla e virou uma banda, tipo isso?
É, tipo isso. Eu não sei se foi esse caso, mas eu lembro uma vez que eu assisti que foi.
É porque o cara tem o dom, né? Ali, o ouvido treinado, né? Ele fala, isso aqui completa ali, pá, é nóis, juntou.
Deve ter um timezinho de mercado, assim, né? Desgraçado, o cara tá ligado, tipo.
Sim.
Isso vai funcionar? Tem esse meu brother da gravadora?
Eu acho que até visualmente também, porque os meninos do... A molecada do...
Tem um Galvão.
a molecada do One Direction também, eles são meio diferentinhos assim, né?
Cada um é um...
Cada um tem um lance ali. Um tem uma cara meio de mocorongo, o outro tem a cara meio de bad boy... O outro é mais londrino.
Qual
o
teu predileto?
Tem um que é totalmente genérico.
Ele é tipo um cara, tipo Gonzaga.
O Liam é totalmente genérico.
Nossa, o Liam é bem...
Sem sal nenhum.
Ah, eu preciso
olhar. Eu gosto do Harry.
O Zayn Malik é o bad boy.
Mas o Harry Styles é o mais famoso, não é?
Quem?
O Harry Styles.
O Harry Styles é o mais famoso e o mais bonito. Se bem que eu gosto muito do Zayn. Porque ele tem cara de bad boy. Esse é meu estilo de boy.
Tu prefere um cara mais bad boyzão?
Eu prefiro. Cara,
aquela
que vai,
carinha de maloqueiro, né?
Vai puxar meu cabelo.
Que horror. Cis, qual a tua boy band predileta?
Boy band? Eu não sou muito fã, não, cara.
O que tu tem escutado? O que tu tem achado belo para teus ouvidos?
A última música que eu achei muito foda, assim, que eu real quase chorei, foi a do Castelo Branco lá. Peso do meu coração.
Castelo Branco é um cara bem bom, né?
É, eu já ouvi algumas coisas, ele é bem bom, não acompanho mais.
Eu
fiquei meio tocada com a parada.
Ele tá no meu playlist de coisas brasileiras.
É que o nome da música já quase me fez chorar aqui.
Não, o nome é dele já, o Castelo Branco, já é um troço aqui.
O nome do cara é Castelo, maluco.
Caralho, velho. O cara já é imponente no primeiro nome. Castelo Branco.
Opressor.
Castelo Opressor.
Eu muito 5 a Seco também.
O quê?
5 a Seco eu apelido pra caralho, assim.
É que 5 a Seco é meio Globetrotters da composição, né? Eles são todos caras muito que compõem muito bem,
muito
então.
Foda.
Aí eles meio que se juntaram e fizeram uma parada, mas. Acho que. Eu não conheço muito bem, mas pelo que eu saco, todos individualmente são.
Eles vão trocando no show, né? Eles vão trocando instrumento, cada música. Eles vão trocando. Acho muito foda.
Olha aí, versátil, né?
Tipo Exalta.
O Exalta, todo mundo toca tudo. Ah, e o Exalta Samba, o Thiaguinho, saiu de um programa.
É verdade.
Né?
Pô, tem uma música do Exalta Samba.
Era fama?
É muito fama.
Era fama, é verdade.
Saiu. E aí ele entrou no lugar do Krigor.
Krigor, que seguiu carreira solo.
Sim. Ele se envolveu com drogas, por isso que ele acha que ele saiu do Exalta Samba.
Perdeu uma gig boa.
Então, e aí entrou o Thiaguinho e o Thiaguinho deu um toque de juventude ali.
Mas entrou
ali.
O Thiaguinho e virou uma dupla, virou um Linkin Park, né? Virou uma dupla de vocalista.
Uhum.
Porque tem o
Periclão.
O Periclão,
mas o Periclão sempre foi, né? O Periclão.
O Periclão sempre esteve ali de back vocal premium.
Mas o Pericles, ele é o cara que é o cara do Fort Minor no Linkin Park.
É.
E o outro, e o Chester,
o Thiaguinho.
É o Thiaguinho.
Uhum, é o nosso Chester.
Falando nisso, eu ouvi uma versão em português de In The End, do Linkin Park, que alguém deixou lá no grupo, Amigos Internautas.
É bom?
É maravilhoso.
Você ia falar de uma música do Exalta Samba? Tem uma que é boa?
Cara, tem uma música do Exalta Samba que eu preciso descobrir o nome. Eu acho foda demais.
Mas é do o Thiaguinho ou o Krigor que canta?
Acho que é mais recente, deve ser o Thiaguinho.
Canta, hein?
É que não tem mais o Thiaguinho, não tem mais Exalta Samba. O Thiaguinho saiu.
É. Sim, tô ligado.
Agora ele é o Pretinho do Poder.
Quê?
Então você tem que chamar isso.
Pretinho do Poder.
É,
Pretinho.
Ele se auto-intitula.
Pretinho do Poder. É. Ah, ele é casado com a Fernanda, né?
Sim, exatamente.
É Chiquitita. Eterna Chiquitita. Eterna Pata. É Pata?
Quê? Ela era Millie.
Desculpa.
Mickey.
Millie.
Ela era o Mickey.
não sei, eu não vi.
É a Millie. Respeita a história dessa novela.
Aqui é Chiquitita, cara.
O Thiaguinho canta bem, velho.
Claro que canta bem.
Canta bem pra caralho. Canta muito bem.
A voz dele é bonita?
É, a voz dele é bonita. Mas o Belo, o cantor Belo... Ele tem uma bela voz.
O cantor...
E ele tá melhor, né? Ele tá quase bonito, Belo.
É.
A beleza é meio...
Mas beleza,
a gente perde do que ele já foi.
Tá, mas até aí, né?
A gente vai discutir... Beleza, a gente vai primeiro pensar nos... Qual o nosso vocalista mais bonito.
A
escolha, tipo...
Brazuca?
Quem? É.
Eu vou de... Tem um... O Léo Santana? Do cara Santana do Parangolé?
Ele é muito grande, cara.
Ele é muito grande.
Ele é liso, velho. A pele dele é lisíssima, mano.
Ah, parece um golfinho. mas ele é muito grande, cara.
Ele é forte pra caralho.
Ele vai me machucar.
Nossa, eu tô...
Quando ele me pegar pelos braços, quando eu cair...
Eu não sei.
Dele.
Ah, não.
Meu, é fácil.
Tem o Thiago York,
exatamente.
Pô. Thiago York.
Mas, gente, é maravilhoso.
Thiago York é zica demais.
Não sabe se ele tá vivo.
Mas aqui ele tá aqui dentro
do meu coração, é. No plano.
Mas o vocalista, tá, que eu tava pensando em banda, não em cantor solo também, mas tudo bem, ok.
O Thiago York é muito bonito. E o cabelo dele é fabuloso demais.
Mas será que ele é o mais bonito?
Pra mim, acho que. Não me vem nada.
É que ele tem um pacote, porque ele é meio.
Ele é meio legal,
parece
né?
Ser um cara legal, parece
ele
um
é,
cara.
Ele é, eu conheci ele.
Parece
que passei uma tarde com ele.
Uhum. Droga,
nossa, de trabalho, muito, mas passei.
Nossa, eu queria muito qualquer tarde.
Você tá meio sedento, cara.
É. Quem
o
tá
calor, né? O calor incita isso, né? Mas o... Esqueci, eu só fico pensando no Thiago York. Não, mas quem mais?
Eu tava pensando em vocalistas mulheres ou cantoras mulheres.
Que são belas?
É.
Tem a Isa, né? A mulher mais linda do mundo.
A Isa é bonita, né?
A Isa é... Ela é
zica. Tem a Isa que é muito,
outra que eu também
muito
conheço.
Linda. Você conhece?
Minha profissão, maravilhosa. A Isa é foda.
A Isa é muito zica.
É mesmo, tu tem uma referência melhor que a gente, porque tu viu essa galera...
Pessoalmente.
Teve alguém que tu, tipo, caralho...
Você ficou em choque, assim?
Tipo a primeira vez que tu me viu. Rolou... Sabe, quando rolou um troço, tipo...
Eu fiquei meio burra.
É, tu ficou tipo, cara, esse cara não é humano, isso aqui é um...
Será que esse trapézio é de...
Ah, mas é que aí não é de... Tá, não é de música. Tá, mas acho que a pessoa que mais me desconcertou de eu ver pessoalmente foi a Isabela... Agora esqueci o sobrenome dela. A mina do Di. A Fontana.
Ah, ela, essa. Você ela, chegou em casa meio em choque
falando. Eu cheguei em casa em choque falando. Porque ela é aquela...
Xarope.
Ela é xarope. E ela é muito simpática também. Então ela te quebra ainda.
Ah, aí é foda, mano. Sempre que eu conheço alguém muito bonito, eu torço pra essa pessoa, sei lá, chutar um cachorro. Que eu falo, não, tadinho do cachorro, né? Um cachorro de mentira. Um cachorro de pelúcia.
Tá.
Pra eu falar, essa pessoa tem um defeito. Porque quando a pessoa é muito engraçada, bonita, vai se fuder, mano. Sai daqui, velho.
Cara comigo sempre.
Só quando você dança.
Tá bom.
Um cara tão belo assim não pode ter aquele espaço
de dança. Já dancei hoje muitas vezes. Assista de prova.
Você já viu ele dançando?
Hoje... Cara, eu descobri que ele tem uma tatu hoje.
É que não... O Gonzaga viu. O Gonzaga não tinha visto minha tatuagem. Que eu tenho uma tatuagem na perna e tá escrito Dance All Day. E eles não sabiam. A galera acha muito que eu falo ironicamente do lance da dança.
Eu falei já. O seu lance com a dança, realmente o seu corpo se move de uma forma diferente da maioria das pessoas.
É bom? Não.
Não sei. Dá coisa. Se você sente coisas, ele mexe com você.
Exatamente.
No meu caso, foi asco.
Não, mas a arte tá aí pra chocar. A arte, assim como o ser humano, não precisa ser belo pra causar um efeito.
Não, você dançando não passa despercebido. Isso é um fato.
Exatamente. A minha vida na Terra também vai ser assim.
Você veio pra deixar seu...
Pra deixar minha marca.
Cravar seu nome nessa calçada da fama chamada mundo.
O Romário, quando... O que ele falou é... Quando ele nasceu, o papai do céu olhou pra ele e falou, esse cara é...
Ele falou, desce e brilha.
Ele falou, é um bagulho assim. Cara, que é muito foda. O cara mandou essa série assim. Tipo,
e ele falou sério,
ó. Caralho, velho. Isso é muito foda.
Eu piro. Romário é um cara... Romário jogava de uma forma bela.
Jogava. Ah, jogava.
Saudoso, 94.
E viola, como jogava. Cara, falando do jogador muito, velho. Qual é o teu jogador de futebol?
Mais bonito?
É.
Jogador de futebol, meu jogador de futebol mais bonito, é, acho que o David Beckham.
Ah, tá.
Esse cara é muito foda.
É, ele é meio foda mesmo.
Mas acho que a gente talvez esteja com, eu pelo menos, tô com uma referência muito ultrapassada porque eu não tenho acompanhado
o
futebol.
Porque ah, seu atual?
É que tu olha a Copa, tem muito, tipo assim, tu olha
cara
a
muito
Itália.
Bonito.
O Piqué, gente, pelo amor de Deus.
Piqué, ele é alto
o Piqué.
Também, né? Não, mas não, tem o Diego, do Flamengo.
O Diego é muito baixinho.
Mas ele é bonito.
E ele era um dos meninos da vila.
Sim.
Não
me
gosto.
Deu muitas alegrias, mano.
Ah, é verdade, torce pro Santos, né?
Sim. O Robinho é um cara bonito também.
Robinho é um cara bonito.
E o cara, ele não envelhece.
Cássio.
Vai tomar no cu.
O Cássio?
Cássio é um dos caras mais feios que
é, existe. Isso é uma parada que eu preciso saber. Quem é o jogador mais bonito da história do Corinthians?
Da história do Corinthians?
É, que tu...
O Dentinho.
O Tevez.
Caralho. Nilmar, velho.
O Nilmar era... Então, é porque eu tinha uma paixão platônica, lembra? Pelo uh-huh. jogador do Corinthians, que era o Eduardo Ratinho. Eu achava ele o mais bonito. Mas o Nilmar era bem bonito.
O Nilmar era muito bonito.
O Nilmar era bem bonito. Era da mesma época, jogou com o Eduardo Ratinho, eles eram micos.
Olha aí, ó. Só que você tinha que fazer uma escolha,
aí
né?
Aí tinha que escolher, mas meu coração era do lateral esquerdo.
E, cara, cruzava como ninguém, fazia
essa,
a curva ali.
Essa tua paixão pelo Eduardo Ratinho é um troço muito foda, assim, tipo...
Você tá ligado quem é esse cara?
Não, eu lembro de nome, mas eu lembro dela falando, tipo, é que é muito aleatório. Assim. Eu sou muito... Ah, o Eduardo Ratinho, ele era...
Eu tinha uma comunidade, eu fiz uma comunidade no Orkut pra ele, gente.
E quantas pessoas tinha?
Tinha acho que umas 15 pessoas.
Olha aí, Eduardo Ratinho não é fraco não, rapaz. É tipo você querer ser apaixonado pelo Amaral, tá ligado?
Não, vai não.
É que,
não.
É que o Amaral...
Eu não lembro do Ratinho.
Eduardo Ratinho era um classic.
Ele é um cara...
Ele era qualquer fita. Não, ele era qualquer fita. Eu só achava ele bonito. É porque eu era muito vidrado em futebol nessa época, né? Então, qualquer coisa ali que era melhor... Não, ele era novo também. Eu lembro que quando eu tinha 14, ele devia ter, tipo, 19 também.
Ah,
entendeu?
Então
era...
Acessível.
Acessível. Tava ali, tava... Era dentro do possível.
Defendendo a minha escolha, eu acho o David Beckham um dos caras mais bonitos. Fora do futebol até... Porque ele é aquela pessoa que raspa o cabelo, gato. Deixa o cabelo crescer, gato. Corta só metade do cabelo, gato. Cara, de qualquer jeito, tá bonito, velho.
Mas eu tenho uma incógnita. Eu não sei se ele é muito inteligente ou muito burro. Ah. Já percebeu isso?
Não, mas tô falando de beleza aqui.
Aqui pra mim...
Eu tô sendo fútil aqui.
É que eu sou fútil, mas isso influencia um pouco.
Eu acho que ele é inteligente, sim. Ele parece ser um bom pai.
Então ele, deve ser muito inteligente. Ou ele é muito burro. Ele não é o meio termo. Nem fudendo. Olha uma entrevista dele, tu vai entender o que eu tô dizendo. tu não consegue entender. Ou esse cara é muito misterioso, ou esse cara é uma porta.
Porque aí entra naquele rolê que a Nina falou pra nós, né? Que você tem que ser muito inteligente pra parecer burro, né?
É. Eu acho que Spy é muito inteligente.
Pô, não sei.
Ele fez um documentário.
Eu também nunca vi.
Andando de moto na Amazônia.
É,
agora.
Isso eu vi. É, foi no ano da Copa, não foi?
Ele é motoqueiro.
Ele tava trabalhando, sei lá, no log. Não sei, ele pegou uma moto e deu uma banda na Amazônia aí, deu umas voltas.
Eu quero muito ser rico pra fazer esse bagulho nada a ver.
Pô, deve ser muito legal ir pra Amazônia.
Sim?
Isso sim deve ser lindo.
Isso sim.
Deve ser lindo demais lá, eu quero
Qual
muito.
Qual foi o lugar mais bonito que vocês já estiveram?
É... Casa da minha mãe, né?
É a casa da mãe do Cotô. Eu acho que... Puta, é que eu gosto de um lugar muito, 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 muito. Talvez até não seja mais bonito, mas é que eu gosto mais. E aí a beleza vai pra essa discussão subjetiva, que é o Canto Grande, que é a praia lá. Eu quero levar vocês um dia.
Canto Grande?
É.
Ó, aqui, que é lá? Ó, o Canto Grande aqui, ó.
Vem visitar aqui, ó.
Cara, quinta série, vai... O que tem demais lá?
A cabeça de uma... Não, ele é muito legal porque é uma praia que tem um morro, famoso Morro do Macaco, acho que é esse o nome. E aí...
Parece um macaco? Disso,
não tem nenhuma semelhança com macaco, mas deve
ter macaco lá.
Boa, bem pensado. Deve ter macaco lá. Não tinha pensado nunca nisso. Eu vou
nunca
lá desse,
passou pela sua cabeça.
Desde criança eu ficava olhando, não parece um macaco essa porra.
Deve ter vários macacos lá.
Bem pensado, por isso que eu
me cerco. Eu trabalho com isso.
Me cerco de pessoas inteligentes. Mas ele é muito bonito esse morro do macaco, porque tu vê... três praias diferentes. E aí uma não tem onde. Uma é tipo aquelas praias que velho pinta em quadra de óleo, que só tem os barquinhos. Velho fé da puta, pinta e larga no restaurante. A outra praia é uma praia xarope. Deus o live, pá. E uma terceira praia, depois da arrebentação de pedra, é uma praia de aguinha mais parada. Xarope!
É pra ficar de boinha.
Não,
ali.
É tudo aqui, ó. Pá, paradinha.
Tudo que o ser humano precisa.
Areiazinha, pá, dá um tibum, nem me viu no mar, pega um Jakarovski.
Tem onda? Dá pra cair de peito?
Se tu quiser numa praia, tem na outra, tu vai lá, aloca uma...
E se você quiser pintar um azulejo, também tem
como fazer, claro, pra pegar referência. Um caiaquinho.
Ah, eu quero ir lá.
Meu, é louco demais.
Eu quero ir lá também. Isso
aqui tem... Lula frita, camarãozinho.
Então, aí eu já não posso, né?
Vai te fuder.
Deve ter pastel de queijo pra você.
Tem pastel
sempre
de queijo.
Tem. Batatinha frita.
Batatinha. Tem. E a, meu, é um lugar. É
serva
muito
gelada.
E eu, mas é que eu tenho um apego, daí eu conheço os pescadores, conheço todo mundo.
Aí eu gostei demais.
É bom demais. É, pra mim é o lugar mais bonito do mundo.
O lugar mais bonito que eu já fui, que eu já estive, foi lá no México, lá no Chichen Itza.
O que é isso?
É uma das sete maravilhas.
É,
que tem as pirâmides.
Ah, eu já estive lá e eu não achei tão bonito. Mas então, aí
é umas pirâmides do.
É que eu fiquei muito impressionado.
Da do Inca, né?
Não é. Do Império, se não me engano, e aí vocês podem me corrigir. Se não me engano, essas pirâmides são mais altas que as pirâmides do Egito, né? Só que tava enterrado.
É?
Eu acho que é, cara.
Então, porque até onde eu sei, as pirâmides do Egito nem são tão gigantes assim, né?
Então, se pá, é isso aí.
Eu,
é louco.
Eu sei que elas não são as maiores, porque tem umas três vezes maiores, só que tá meio pra baixo da Terra.
Tá enraizado.
Mas é bem legal lá.
Mas
porque...
aí tem um outro rolê lá, que aí. Porque pra mim é um pacote, né? Porque a gente meio que visitou no mesmo dia. Quando eu digo a gente, foi eu e o meu melhor amigo, Piri. Que chama Cenote.
Que é isso?
Isso é um bagulho bem
irado. Mano, mesmo. É tipo uma gruta que tem uma piscina natural.
É um buraco na terra.
É um buraco. E é bonito demais, velho. Se você colocar aí cenote, aí você vai ficar em choque.
É que tem vários. Esse daí, eu fiz o mesmo passeio que você, né? Exatamente. E é que o dia que eu fui não foi muito privilegiada porque não tava sol.
Então.
Então, e esse pico é muito legal. O cenote é muito legal você ir com o sol.
Mas ele é lindo
ele
demais.
Entra ele entra os raios. Mas... Na verdade, não. Você fica nos resorts em
volta, tem os resorts
e aí
em
você
volta,
vai de... Você compra o pacote.
E aí é mega protegido. Você não pode entrar com protetor no corpo por conta
de
você matar tudo.
E o mais legal é que você afunda. Então tem uma corda de um lado pro outro e você só pode entrar de colete salva-vida. Aí eu fui, né? Só xarope aqui. Oito anos de natação aqui, nem me viu. Não dá pra ficar.
Não dá,
ele te puxa pra baixo.
Tem um rolê, cara, lá que você pode pular, né? Tipo,
não,
sei
não,
lá.
Me explica melhor.
Acho que é aquele rolê da densidade. Olha aí que lugar bonito.
Bonito. Vocês não estão vendo porque vocês só estão escutando, mas imagina.
Joga.
Qual o nome do lugar?
Repita. Cenote.
Coloca Cenote, é que tem vários, né? Não sei se esse é
C-E-N-O-T-E.
Esse é de Cozumel. Eu acho
P-T-L-M-T-O.
É o Iquil que a gente foi.
E aí tem um rolê que você sobe assim numa escada e você consegue pular, acho que de uns 3 metros de altura nesse lugar.
Se eu não me engano, foi esse daqui que eu e o Cotô fomos.
Exato. Olha aí que foda.
É bonito demais.
E aí eu pulei nesse rolê aí, no pelo. Falei, é nóis, olha o tamanho da minha mão. Você acha que eu não consigo nadar? Quase morri, velho.
não, a galera aconselha a pegar o colete salva-vidas, que custa, sei lá, $2.
Mas eu fiquei sem o rolê todo, eu ficava pulando e nadando. Eu fiquei morto, tipo,
cansado.
Uma fome da porra depois.
Porque ele puxa pro fundo.
Então, eu não sei
ele não
como
tem
é que é.
O sal que faz a gente boiar.
Sabe o rolê,
né,
do Mar Morto? Que você não afunda nem fudendo por causa da densidade d'água?
Se eu quiser.
É o contrário.
Se eu sujeito logo.
Eu te
ninguém
mato.
Ninguém manda em mim.
Afunda, põe pra dentro.
E aí eu acho que esse rolê é o contrário do Mar Morto.
É.
Que aí você é muito pesado perante a água ali.
Tipo,
e aí
nada,
só vai.
É água muito doce.
É, e aí você só vai.
Eu não sabia que rolava, assim, essa densidade tão ao contrário.
E aí, eu não sei se isso é coisa da minha cabeça.
Provavelmente.
Mas eu acho que rolava um sacrifício.
Acho que eu vi um fantasma lá.
Não, que você faz um tour lá, aí o cara vai falando o que é as coisas, né? Ah, isso aqui é uma pirâmide, isso aqui não sei o quê, blá, blá, blá. Compre esse souvenir. E aí, na hora de explicar o que do cenote, eu acho que há muito, muito tempo atrás rolavam sacrifícios nesse lugar aí. E aí eu fiquei com o cu na mão de pular e sei lá, os antepassados me puxarem.
Puxarem.
Né? E eu morrer. E aí eu pulava e nadava muito rápido. Porque, e de olho fechado, porque eu não queria abrir o olho e ver uns espíritos nadando, espírito
aqui,
aquático.
Espírito aquático? É que, pô, o sacrifício é ruim, né?
Então, é que é muito tempo, né? Na época do
Incas ali. É que a gente não sabe,
ali.
Eu, pelo
Brasil,
que eu lembro...
Brasil nem tinha ganhado nenhuma Copa ainda nessa época.
É, era, velho.
Mas... Do mundo, eu, pelo que eu lembro, os sacrifícios não eram em todos os cenotes. Eram uns cenotes mais escondidos. Mas era nas pirâmides tinha sacrifício. Isso eu lembro que tinha.
Sacrifício humano era uma parada que era meio moda, né?
Tipo, ah, não, era. Não, era tipo, sei
Bora.
Lá...
Bora!
Ah, é, puta, os milho tá nascendo zoado. Acho que tem que matar um cara, mano. acho que alguém puto com a gente.
Imagina. Cara, tu imagina, porque essa conversa devia rolar, assim.
Não, mas era isso.
Não, e aí se tu não tá. Imagina o medo de ficar afastado dos brothers, porque se tem uns quatro aqui e tá outro lá no canto, é tu que
já
vai.
Já é você,
né?
Que vai.
Puta, não nasceu esses milho, o Valmor lá, mano, tá enchendo o saco.
Não chove faz 2 semanas.
E o Valmor ali.
E o Valmor tá estranho com todo mundo, tá, tem que matar o cara.
Sei lá, eu não quero ser o que mexe pilha, velho.
E aí devia rolar umas coincidências fodidas, você mata o Valmor, começa a chover. Pronto, é isso?
É isso. Ah,
o primo do Valmor se fudeu. O primo do Valmor é o próximo.
O cara rezando, tem que chover pelo menos um dia sim, um dia não, né?
Vai fazer chover, velho.
Joga uns baldes d'água na janela dos outros.
Cara, imagina a galera que já foi sacrificada na loucura, assim. Porque deve ter uma... Só não entendeu.
Não, é só aleatório, qualquer coisa, qualquer coisa.
E será que não rolava... Aí a gente precisava de um professor de história agora. Será que não rolava alguém que se colocava à disposição
para
se sacrificar?
Acho que sim. É, pelo que...
Acho que depende da cultura, né? Eu acho que devia ter a galera que se colocava nessa disposição.
Tem gente que vê beleza.
Aí, ó, viu?
É. Como é que é?
Tem gente que vê beleza.
Ah, não, nessa entrega.
Ah,
é verdade. Nessa...
Uhum. Tudo tá ligado.
Eu vejo nisso.
Vê beleza aí, ó.
E você, Cis, qual foi...
Cara, não vi
lugar mais
muito
bonito.
Assim. Quando eu penso em beleza, eu lembro de Floripa, que pra mim foi uma viagem que foi muito foda, assim, quando eu era criança.
Muito
o lugar é foda, mas
Floripa
é mais.
Floripa é legal,
viagem,
mas
praia é bonito.
Eu não entendo muito, nunca entendi a geografia de Floripa, assim. Floripa tem várias praias, né?
Tem.
E aí eu não entendo isso.
Então, mas Ubatuba é isso.
Também não.
Ubatuba tem 100 praias, é pra você ir. Até tá lá, né? Só chegar.
Pois é, tu tem um...
Eu tenho um pico lá.
Quando é que nós vamos lá estourar
resort.
Essa...
Resort.
É, eu tenho um resort. Eu tenho um hotelzinho assim.
Quando é que nós vamos estourar essa praia, né?
Bora.
Nem me viu.
Bora.
Você fica até quando, Cis?
Eu fico aí até quando Jesus Nica eu mandar.
Fechou, então já vamos marcar.
Demorou,
aí.
Demorou, bora.
Uba.
Estourar essa praia aí, a Don't Boo no mar, nem me viu. Tipo...
É que praia é um negócio bonito, né?
Então,
praia
é que é isso que eu ia falar. Eu tenho três lugares... Os três lugares que eu considero mais bonito que eu já fui são praias.
É.
E eu não consigo... Assim, é que também, eu tenho Ubatuba, eu tenho esse apego emocional com algumas praias de lá. Tipo, a Praia de Santa Rita e a Praia Vermelhinha do Centro, eu acho muito, muito, muito foda. Mas as duas são Ubatuba. Então, eu considero Ubatuba um lugar muito bonito. Mas que eu também tenho esse apego emocional, vou desde criança e tudo mais. Agora, eu fui na Praia da Joatinga, no Rio. Eu achei aquilo ridículo de bonito. É uma parede de pedra gigante e uma praia pequena, bem bonito.
E é meio deserto ou é muita gente?
É muita gente.
Ah!
É que eu fui na época de carnaval, eu imagino que...
Ah, carnaval todo lugar tem gente.
Todo lugar.
Carnaval é ruim demais.
Eu adoro.
E o terceiro lugar foi a Praia do Rosa, que é em Santa Catarina. Ela é bem bonita.
Eu queria muito...
Praia do Rosa não, errei. Praia da Ferrugem.
Também é Santa Catarina.
Que é Santa Catarina também. Praia da Praia do Rosa, inclusive, mas é...
Aparece um pouco o nome, né?
Ferrugem, Rosa.
Tá tudo
ali. É tudo cor. Do stop eu colocaria tudo como cor.
Exatamente, olha aí.
Marca cigarro que não é.
Pode ser. Você pode criar.
Faz tempo. A gente tem que fazer um episódio jogando stop.
Jogando stop?
Eu acho.
Eu pilho.
É. Eu acho
que
pode.
Nossa, eu pilho muito nisso.
Só que daí, eu sou horroroso, mano.
Só que daí nesse episódio vai ser tipo uns 5 segundos de... Uns 20 segundos de silêncio. Stop!
Não, mas aí edita, né?
Não.
Não, vai ser como é? A vida como ela é?
Não, a gente pode fazer uma live jogando stop.
Cara, agora que eu lembrei que o celular tá fazendo live...
Ai, gente!
Oi, gente!
Eu não lembrava, mas...
Tá
eu,
lá.
Eu não sei se eu botei ao vivo, mas acho que sim.
Eu acho que tá. Que eu dei uma olhada. Ouvi uma voz ali no fundo que disse que tá.
Falando sério, vamos pra praia?
Eu tô ficando branco, eu tô ficando assustadíssimo.
Quando é que tu tá livre?
Agora?
Não, agora é...
Não, eu tô livre
trabalhar.
Final de semana.
Quando é que tu tá livre?
Eu preciso mudar agora. Tô na função mudança.
Começou.
Pode ir lá. Te dou a chave, te dou o endereço.
Pra que eu vou sozinho?
É, tu que é vagabundo?
Não vou sentir. Não consigo. Pra mim, praia é sentir, não é praia. Eu não consigo. Nunca mais consegui ir.
Depois.
Eu olho, pro mar,
eu vejo seu rosto.
Eu vejo toda a onda, eu vejo a tua mão assim.
Esquizofrenia.
Trabalhamos.
Não, a gente vai agitar isso aí. Vai rolar. Pode crer em mim.
Surf eu acho um lance muito belo, muito bonito.
Já tentou surfar alguma vez?
Já, não dá. Não
é,
dá.
Impossível.
É impossível. É impossível.
É muito difícil.
É porque eu acho que meu, assim, meu pé é muito pequeno também, né? E meu centro de gravidade já é horroroso.
É que tu é um avatar, tu é muito grande.
Eu sou muito grande e meu pé é muito pequeno. É tipo tentar colocar uma salsicha em pé, velho.
É, não, seu pé é bem desproporcional.
É horroroso,
quanto
não
é que calça, cara?
42.
E tu mede
do 2 metros?
Não faz o menor sentido isso.
Assim. Rolou um erro de projeto legal.
Não, foi foda, acho que acabou as fichas, acabou o ponto de ficha.
Tirar. Mas cortaram teus dedos.
É muito estranho, mano. Na hora de fazer alongamento, eu não consigo ficar num pé só. Nem fudendo.
Eu descobri um jeito de ficar num pé só. Não é piada nem nada. É, a Antonella me falou, e depois eu tava... Quando eu estou fazendo meditação agora, eu achei que isso tem muito a ver. Que é te concentrar 100% no teu pé. E aí tu tenta fazer pressão onde tu mais sente pressão.
E empurrar, né?
É. Ah, mas é o jeito que eu consigo ficar num pé só.
Mas é difícil?
Assim, é fazendo pressão e jogando, sei lá, toda a minha força no pé.
Todo meu
chakras no meu pé.
É, quando você e a Terra viram uma coisa só, né?
Eu gostei. eu só acho que acho coisa muito idiota.
Achei muito belo o que você disse.
Às vezes eu consigo falar coisas belas. Mas eu tenho plena ciência de que o meu vocabulário ele é bem escasso.
Tu acha que ele é limitado?
Eu acho que sim. Mas é que eu ganho na malemolência, né?
Eu acho
sou
que
sedutor.
É muito triste se tu pegasse realmente do dicionário e as palavras que tu usa. Deve ser muito pouco mesmo, né? Nosso vocabulário deve ser muito pobre.
É muito pobre.
O número de vezes
pobre.
Que o cara fala tipo, legal e bem, mal, e bom, grande.
Eu acho muito belo quem tem um português.
Um vocabulário
chá. Sempre que alguém fala assim, eu tive uma conversa trivial ontem, eu falei, caralho, que cara
tá
foda.
Mas é que eu acho chato falado. Eu acho chato
não
falado.
É.
Chato.
A pessoa tá
é inveja isso aí.
Eu tô falando, você acha bom, eu acho.
Galera, não vamos brigar. Isso é só uma conversa trivial, não vamos brigar.
Eu gosto muito quando alguém xinga o outro, sua seta.
A gente não teve nenhuma briga ainda nesse podcast, né?
Não, vai ter.
Mas a gente tem que achar um motivo pra brigar. Qual a parada que a gente mais diverge de opinião?
Estrogonofe, né?
É, mas
beleza
é.
Do Cotô. Beleza a do nota do Cotô.
É, eu sou um 7.
É que o Cotô se acha um 7.
Eu sou um 7. Mas claramente um 7.
Cis, que nota que tu acha que o Cotô é? De 0 a 10.
Sendo que 10 é o, sei lá.
Eu.
Assim. É.
Que tu riu? Que
eu dou
riu?
7.
Aí?
7?
Aí?
E a Bruna Marquezine?
Pô, aí tu é 10, né?
10?
Pô, acho ela linda. Não,
é que tá. É que o Cotô, segundo o Cotô... Ele e a Bruna Marquezine são 7.
Pô.
Não, mas...
Eu não a vi pessoalmente.
Mas
haver uma divergência.
Mas tu olhou aqui, né?
Eu sou um 7.
Agora,
não, mas eu acho 7 puta foda. Nossa.
Aí!
Mas o Cotô e a Bruna Marquezine, mesmo
não,
naipe.
Não, aí... Não.
O cara é gente boa, brother, trabalhador, faz o design xarope, o relógio bonito, queridão, tem um canal.
Usa uma larga pá.
Ah, várias qualidades. Mas pra...
Não.
Não tô querendo diminuir o amigo.
Longe de mim.
Longe de mim querer diminuir o amigo. Inclusive, acho que devo ajudar o amigo a chegar num pedestal. Eu quero vender, ofertar o amigo. Mas agora, a gente tem que ser pé no chão quando a gente tá oferecendo o produto. Não pode tentar vender outra coisa.
Não, não.
Não, mas é porque assim, ó, a gente tinha essa zoeira de fazer nota pra tudo. Isso é uma coisa antiga da minha turminha, quando você ainda não existia nas nossas vidas.
Era bons tempos, hein?
Quando era vazio.
Era eu, o Cotes.
Quando eu senti um vazio no peito.
Eu, o Cotes, o Tuli e o Piri, que a gente ficava nessas de nota. E é uma série de fatores. É como a pessoa se veste, é como ela se porta, é como se ela é legal ou não. E a beleza externa.
Ah, tá. Então é uma tabela.
Então, é o pacote. É o pacote. E aí, assim, varia do que você... Dá
da
mais
sua percepção
valor,
de mundo, né?
E do que eu dou mais valor. Sei lá, talvez eu dê mais valor pro humor da pessoa. Você vai dar mais valor pelo como a pessoa se veste.
O cheiro.
É, se a pessoa é cheirosa ou não. Teta. Tá, teta tamanho do quadril. Se tem uma anca boa pra parir.
É.
Sempre pensa. É uma boa parideira.
Deu uma anca boa, vai parir meus filhos direito.
Aí é isso. E aí, às vezes eu me olho e falo, pô, são 7. Podia... E às vezes eu olho do 7,5, fica variando. Às vezes 6,5, às vezes desce.
É beleza, né, cara?
É.
Isso que é importante.
Pode ser uma visão completamente deturpada do mundo? Pode.
Mas é a tua visão.
Mas é a minha visão.
Acho que ter a própria visão
é meio, já... Eu sou meio que um Van Gogh. Eu sou meio que um Van Gogh. Eu
acho que você é um 7,5. Aí, puxou meio pra cima ainda.
Aí, caralho.
Busca, busca, Marquezine. Ué,
2010 eu vou chegar no 8, maluco.
Cara, não duvido o 11. Eu acho que a gente tem que criar um novo patamar.
Vou tatuar um sorvete na cara.
Aí vai. Eu só vou meter a pilha. Vai nesse sorvete.
Vai, vai.
Cara, não tem como dar erro.
Todo mundo gosta de sorvete?
Todo mundo gosta de sorvete. Fala, meu, faz um bigode daqueles bigodinhos anos 20, fixo.
Então?
Meu, não tem erro.
Fechou, é isso.
Só vai.
Sorvetinho de flocos na bochecha.
Qual nota você dá pro Nickel Coates?
Eu dei 6 pra ele.
Deu 6, mano. Um 6 justo.
6, 6,5. Ele é alto.
Só.
É bom. Eu vou me redimir. Eu vou dar 8, porque eu achei que ele era muito baixinho.
Olha
aí! Eu cheguei aqui, o cara altão, então, presença.
Que é uma coisa que eu descobri há pouco tempo. Que mulheres gostam de homens altos.
Sim.
E eu curto.
Ah, então aí, eu não tenho esse
7,68.
Eu
nunca, ainda, a minha nota é mais baixa.
Nunca entendi.
Pra mim mesmo. Ó, você tem um sorriso bonito, cara.
Obrigado.
Você é alto.
Puta guerreiro.
Você é alto, você tem porte.
Porte?
Você é... Você é um cara engraçado.
Pode cuidar aqui da Fedora.
Você é inteligente, dá pra falar de tudo com você.
Nem tudo.
Mas eu não tô me dando nota baixa. Vocês estão achando que eu vou. Se tu é que nota, tu é?
Que eu te dei?
Não, que tu é.
Eu sou 7.
7, tá. Sou um 14. No mínimo.
Que isso?
Sou duas Marquezine.
Pega essa.
Otário. Ah, me dá um Keep Cooler na mão. Me deixa solto na noite com o Keep Cooler na mão pra ver
já
se
era, veja.
Cara, chama o IML pra recolher os corpos.
Não sobra um?
Não tem erro. Cis, que nota tu dá pra ti?
Hoje eu me dou uns 8. Antigamente.
Aí,
antigamente era baixo, hein?
Tua autoestima melhorou.
Pra caralho.
Que bom.
É bom, velho.
É ótimo.
Autoestima é uma coisa legal.
Sim, é bom pra caramba.
Gabi.
É bom pra caramba. O cara fala palavrão o podcast inteiro.
É. Bom para.
É bom a Vera, hein?
É. Tu acha que você tem uma autoestima legal, Gabi?
Ah, eu tenho dias e dias, acho que como todo mundo. Mas na média eu tenho uma autoestima boa, sim. Eu acho que eu sou bonita, acho que eu sou legal.
Às vezes você acorda, você olha no espelho, coloca um Taylor Swift lá em cima e fica cantando, segurando o pente.
Às vezes meu cabelo é cardeirado. Eu falo, nossa, acordei linda hoje.
Sim, geralmente quando tá ceboso, né?
Uhum.
É lógico, é mágico, né? Num avô, pá, acorda bonito.
Acorda, pá, bonito.
Esse final de semana eu chamei a Antonella pra falar. Viu aqui meu Good Hair Day?
Tava legal?
Tava legal. A crina do cavalo. Mas um cavalo de Expo Inter, o cavalo vencedor, né?
Aqueles de cavaleiro.
Tava lindo, tava bonito demais, assim, ó.
Hidratado.
Botei ele meio que pro lado aqui, ó.
E ficou.
Ainda, sorte dela que eu não saí na rua, porque é foda. O bagulho é um imã, né?
Não, senão já era.
Bagulho é botar acordando isolamento na volta. Parece Walking Dead, elas vêm.
Elas vêm.
Elas vêm, né?
Cara, olha aquele cara com o cabelo irado. Vamos lá.
Vamos, gurias. Que tupete show de boleira. Vamos grudar nesse homem. É exatamente assim.
É?
Imagina o cara que acredita nisso. Gente, tá acabando o episódio.
Não.
Tá acabando o episódio.
Não, eu não vou embora.
Tá, não precisa ir embora, mas o episódio precisa acabar. Porque a gente pode comer uma pizza. O Gonzaga tá só esperando ali a gente comer uma pizza. E antes de ir embora, eu queria que cada um desse uma palavra de apoio pro amigo do lado.
E uma dica de beleza.
Gabriela, gosto muito de você. Você é muito bonita. Você precisa acreditar em você mesmo.
Eu acredito já.
Agora tu fala pra Cis.
Cis, você é muito simpática e muito bonita. Você tem um lindo sorriso.
Obrigada.
A corrente do bem.
Você tem uma voz muito diferente. Não, é porque, sério, eu ouvia o coletivo e aí eu fui pesquisar pelos arrobas e eu falei, cara, era outra pessoa e eu te achei muito bem.
Tu achou que era um anão loiro?
Não, eu achei que eu tô, em real, muito diferente pela voz e muito bonito.
É, obrigado.
Ah, agora valendo.
Alexandre.
Quem é que eu tô?
Eu... Eu gosto muito da forma como você trata seus dentes. Você gosta muito de escovar o dente. E isso é muito legal.
Isso é ruim que eu tô sempre sujo de pasta de dente, né?
Não, eu gosto desse cheiro, de refrescância.
Muito obrigado.
É difícil me segurar às vezes.
Eu sei. Muito obrigado, Cotô. Esse episódio foi para ensinar para cada um de vocês, que elogiar o amigo não machuca.
Nem um pouco.
Então, você vai hoje elogiar 3 pessoas, porque a gente vai começar uma corrente do elogio. A corrente, a gente vai espalhar autoestima em todo o território nacional para chegar lá nos nossos políticos.
E o Brasil vai mudar.
E o Brasil vai mudar a partir de hoje. Sim. A partir desse episódio.
Pela nossa força.
Pela nossa força.
A força do elogio.
A força do elogio, a força do saber, a força do bem querer.
Amém.
Louvado seja.
Ele está no meio de nós.
Amém. Não deixe de seguir esse podcast. A gente tem um Instagram também.
Temos.
Que se chama Coletivo de Najas. Espalhem para todos os amigos de vocês. Entrem no grupo Amigos Internautas. Não deixem de seguir a gente individualmente também nas redes sociais. Por favor, quais são as redes sociais de vocês?
Eu sou @cotoseira.
@cisdiz.
@hcarvalhar.
@AlexandreNickel. Então é isso. A gente se fala. Até a próxima sexta. Um beijo. Tchau.